Senhor Diego, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBR.
Bom, como é que foi 2017 para a educação à distância? Cresceu.
Gilson, 2017 foi marcado por uma mudança na regulamentação da EAD, que acabou impactando o mercado nacional, né? De uma maneira, vamos dizer, muito positiva, devido a toda desregulamentação que foi feita, né? A EAD era muito travada pela legislação desde 2008, que não se alterava, 2010, né? E essa desregulação, vamos dizer assim, um afrouxamento na legislação vai fazer com que as instituições possam, dentro dos seus critérios de qualidade, expandir nesse mercado. Veja bem que isso não significa relaxar a qualidade, né? Eu acho que é uma conquista das instituições que vieram demonstrando qualidade ao longo desses anos e assim o governo fazer algo para beneficiá-las, né? Para que não ficasse tão travada como era.
Agora, quando a gente fala de educação à distância, ela vai avançando ao ponto de que nós vamos ter uma grande parte dos alunos hoje que estão no ensino superior mais à distância que no presencial?
Gilson, na minha concepção, daqui a alguns anos a gente já não vai ter mais essa distinção, tá? Do que é o ensino superior presencial e o ensino superior à distância. Nós vamos falar em ensino superior. As instituições estão migrando hoje para um modelo híbrido e você tem alunos de presencial fazendo conteúdos em EAD, alunos de EAD fazendo muita coisa presencial, como laboratórios, naquele caso de engenharias, arquiteturas, gastronomia e outros cursos. Então nós vamos ter, num futuro bem próximo, não vai ter essa dicotomia mais, sabe, entre o que é o EAD e o que é o presencial. Nós estamos migrando aí, quem sabe, para esse modelo híbrido, e esse modelo ele vai acabar sendo aplicável a todos os cursos, né? E essa é a grande expectativa que a gente tem nesse mercado, que é o que a gente já está vivenciando hoje de maneira bem primária ainda, mas que tende a expandir bastante essa questão da hibridez, né, dos modelos.
Então significa que no futuro, pelo que o senhor está falando, nós vamos ter cursos que, por mais que sejam presenciais, eles terão uma dose de ensino à distância.
Eu não vejo como hoje você barrar a questão tecnológica mais aplicada à educação, né? Então, tudo que você consegue inserir de tecnologia, que o aluno tende a levar para casa, para o seu trabalho, para o seu final de semana, e ele possa trazer para a instituição já um conhecimento prévio, isso é EAD, né? Ele está estudando à distância com o suporte da instituição. E todos os cursos hoje, eles tendem a ter esse viés, né? Pede tanto um curso mais teórico, como uma licenciatura, quanto um curso que talvez mais prático, como uma engenharia, uma arquitetura, que tem práticas laboratoriais, ele pode fazer essa mescla nesses dois modelos. Essa é a grande tendência. Vários países já são assim, né, de você não ter essa separação entre EAD e presencial, e o Brasil acho que tende a ir para esse caminho. Foi pelo menos o que está mostrando o governo quando dá esse alívio, né, esse suspiro para as instituições com essa nova regulamentação. O governo está demonstrando que está acreditando nessa modalidade como uma modalidade que venha agregar bastante para aquele ensino tradicional presencial que a gente já tem.
O que a gente tem notado também é que empresas, até mesmo categorias profissionais, têm utilizado muito o ensino à distância de uma forma mais específica. Quer dizer, a gente vai ter no ensino à distância a possibilidade também de fazer esse atendimento mais pontual de empresas, setores. Isso também pode se transformar num viés que a educação ganha, naquilo que o presencial jamais pensou em entrar, que é nos ambientes das empresas, e se transformar num mecanismo, uma ferramenta de atender de forma imediata a necessidade de qualificação?
Eu vejo isso como uma tendência muito forte. Tem muitas empresas que utilizam, universidades corporativas, centros de treinamento profissional, né, para seus colaboradores. Empresas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma concessionária de pedágio, né, que tem aí espalhado por um estado todo as suas praças de pedágio, e ela precisa fazer aí um treinamento com os atendentes. Como fazer isso? Tá? Cada praça você monta um treinamento e leva a pessoa até lá para poder ministrar esse treinamento presencial, não é muito mais fácil você montar esse treinamento de uma forma que todos vão ter acesso ao mesmo conteúdo e ter oportunidade, então, de esse crescimento profissional? Então, esse é só um exemplo. Isso já tem várias instituições que fazem isso de uma maneira bem regulamentada já, de uma maneira bem estruturada, tá? Então, assim, é uma tendência e tende, com o aumento da tecnologia e o aumento da percepção da população de que essa modalidade ela tem qualidade, isso tende a expandir cada vez mais, Gilson.
E aquela questão da produtividade do brasileiro, eu estava comentando inclusive hoje, o brasileiro é muito pouco produtivo comparado, por exemplo, com um trabalhador norte-americano. Essa qualificação do ensino à distância, ou ensino à distância de uma forma geral, a gente pode deslumbrar que daqui a uns 10 anos, 15 anos, nós vamos ter uma geração de brasileiros mais qualificada?
Olha, essa é a nossa expectativa, até porque eu vejo a EAD como uma propulsora de algumas habilidades pessoais e que vem agregar muito, tá, para profissionais em geral. O fato dela estimular a autonomia da aprendizagem, a busca pelo conhecimento, né, tudo isso faz com que a pessoa busque cada vez mais se aprimorar naquilo que ela tem interesse ou naquilo que ela tem dificuldade. Hoje é muito fácil, você vai fazer um bolo em casa. O que você faz? Você não tem mais aquele caderninho. Você já entra no YouTube e já vê uma receita ali, você aprende a fazer na hora, faz e vai acompanhando e volta o vídeo 10 vezes se você perdeu algum passo. Então, essa é a ideia da EAD, que o trabalhador esteja no seu ambiente de trabalho. Ah, estou com dúvida em alguma coisa. Ele tem a universidade corporativa, o apoio? Ele entrou no ambiente virtual dele, viu como funciona. Ele está com dúvida em alguma coisa, tem apoio de vídeo, tem apoio de material instrucional. Então, a ideia é que isso gere realmente um aumento de produtividade, uma melhora qualitativa para as empresas em geral. E hoje não só as grandes, tá, Gilson? Hoje, como você sabe, eu tenho uma consultoria, a gente faz produção de conteúdo. Hoje a gente produz conteúdo até para empresas menores também, empresas de 20, 30 funcionários que querem fazer tutoriais, que querem fazer aulas instrucionais de repente de operações de alguns equipamentos para poder melhorar a produtividade e redução de perdas também.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade, estava falando agora, me veio à cabeça isso. Muita gente fala assim, mas o ensino à distância não trabalha com coisas práticas e tem cursos que necessitam ser práticos, né? Essa questão do curso híbrido vai resolver isso? Tem algum tipo de área de conhecimento em que o ensino à distância, híbrido ou não, ele não vai poder atuar?
Olha, ele poderia atuar em qualquer área, tá? No Brasil, é proibido ainda na medicina, é proibido o odonto, é proibido o direito, por incrível que pareça, mas o direito ainda não é permitido, e psicologia também. Mas, por exemplo, você tem instituições de ensino que têm engenharias à distância com laboratórios totalmente equipados nos polos, com professores, mestres e doutores nos polos, para poder atender os alunos somente na parte prática de cada disciplina. Então, vamos supor que você tem um curso de 5 mil horas, onde 2 mil horas são práticas. Essas 2 mil horas o aluno faz no polo. E as outras 3 mil horas ele faz através do ambiente virtual de aprendizagem dele, com tutores mestres, tutores especialistas, tutores doutores, que vão acompanhar ele naquela disciplina onde ele não tem a necessidade de prática. Então, o curso híbrido é isso. Você tem uma carga horária presencial e uma carga horária à distância, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. E é importante dizer que as diretrizes, elas são as mesmas, tanto para cursos presenciais quanto para cursos à distância. A regulamentação, a avaliação do MEC, o ENAD, tudo é igual, tanto para presencial quanto para EAD. Então, não tem privilégio nenhum para eles. Se a instituição oferece engenharia, oferece arquitetura, oferece gastronomia, ela tem que ter a carga horária prática presencial nos laboratórios, do mesmo jeito que um curso presencial tem.
O Diego, tem um ouvinte nosso que mandou aqui um recado, inclusive trabalha com a EAD, o nome dele é Lindolfo, ele falou assim que ele é tutor numa instituição de ensino, e ele acredita que hoje em dia os jovens dessa geração estão cada vez mais ligados ao ensino à distância. Quer dizer, a gente tem uma geração que contribui muito para isso, que a gente fizesse aí a... alguns anos atrás, a dificuldade de lidar com tecnologia também seria uma barreira para o EAD, e a facilidade faz com que ele aproxime cada vez mais dessa geração?
Eu não tenho dúvida. Hoje as metodologias ativas, né, que estão sendo implementadas até nos cursos, nos presenciais, onde o aluno tem primeiro contato com a disciplina já de uma maneira, antes dele chegar na instituição, ele recebe isso em casa, ele tem ambientes virtuais muito bons, com conteúdos muito bons, com vídeos, com materiais interativos. E assim, esse aluno hoje que já é um nativo digital, ele já nasceu na era da internet, né? Esse aluno hoje, você vê, nós estamos no ano de 2018, quem nasceu no ano 2000 já está fazendo 18 anos agora. E o ano 2000 foi ontem para nós, né, Gilson?
Exatamente.
Então, se você pega essas pessoas que nasceram no ano 2000, elas já nasceram na época da internet banda larga. Então, essas pessoas, elas têm hoje uma predisposição a uso da tecnologia muito maior do que a gente. A gente foi aprendendo, né? Eu fiz curso de datilografia, eu fiz curso de DOS. Então, hoje hoje é impensável isso para essa geração. E para essa geração, sentar numa sala de aula e ter um quadro negro com giz e um apagador somente, é quase que um tédio, né? Eles não suportam isso. Então, estão na sala, estão com o celular. O professor falou alguma coisa, já pesquisa no YouTube, já pesquisa no Google para ver se está certo, se é isso mesmo, distribui. Isso é muito bom. Eu acho que o professor que tenta barrar isso, na verdade, ele está limitando o dele, né?
Ou seja, há um temor aí em relação a esse aluno que tem acesso à informação. Mas aí essa questão do acesso à informação implica na flexibilidade, de também adaptar um pouco o ensino à distância à vida das pessoas. Aparentemente facilita, a pessoa pode pegar o tempo vago dela para fazer o estudo dela e tal. Agora, essa flexibilidade, ela também pode ser um problema? Um comprometimento de quem entra no ensino à distância em relação ao ensino presencial?
Alô, Gilson?
Oi, você me ouviu, Diego? Pergunta ou não?
Eu entendi até assim, a flexibilidade, se ela pode comprometer ou não.
Exatamente, porque a gente tem aquela coisa, a flexibilidade é uma coisa importantíssima para quem quer estudar e pode encaixar o estudo no tempo. Agora também alguns dizem assim, que facilitar demais para o aluno pode significar perda de qualidade ou descomprometimento.
É, a flexibilidade, ela não pode ser confundida com liberdade, né? Então assim, você ser flexível significa que você tem uma atividade para cumprir naquela semana, onde você pode fazer ela qualquer horário daquela semana, mas tem que ser feito. E aí, como que você consegue trabalhar com isso? Com acompanhamento. Hoje, qualquer curso que você for fazer, para que ele tenha uma efetividade, é necessário você ter alguém acompanhando, seja um tutor, seja um professor, um monitor, né? Depende da instituição ou do modelo de sala. Tem que ter alguém acompanhando. Por quê? É muito mais fácil hoje um aluno entrar num curso à distância e desistir do que num curso presencial. Por quê? Porque se ele se sentir sozinho no momento do estudo, no momento da leitura, no momento de fazer uma atividade, com certeza ele vai se sentindo desestimulado a continuar. A maioria das pessoas são assim, tá? Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Então, se você tem um acompanhamento, se você tem uma tutoria, realmente é uma tutoria ativa, que acompanha esse aluno, hoje você tem modelos de inteligência muito aplicáveis em grandes instituições, principalmente porque isso é caro, para saber se o aluno está com tendência a evadir ou não. Eles fazem cálculos, por exemplo, de quantas vezes o aluno entrou no ambiente virtual, tem respondido as perguntas, se ele tem acertado, se ele tem interagido com o tutor. O aluno que vai deixando isso passar de uma maneira que isso vai ficando fria, o negócio já apita lá para o gestor, entendeu? Você tem alunos que estão com tendência à evasão, tá? Então, você tem que cuidar melhor desse aluno para que esse aluno se sinta motivado, tá? Agora, se você pega país, por exemplo, vamos pegar a Alemanha, onde você não tem nem necessidade de chamada, o curso presencial, ele acaba tendo meio que uma ideia do curso EAD, né? Você vai se você quer a aula, você é obrigado a fazer uma avaliação. E lá muitas pessoas vão à aula e muitas pessoas preferem não ir, estudar em casa e depois fazer as avaliações. Então, tudo depende de como é a cultura, como é o acompanhamento, e não poder realmente confundir a tal da flexibilidade com a liberdade, com o desleixo, né? A flexibilidade ela é só para poder fazer com que você utilize o seu tempo de uma maneira que não venha te prejudicar em outras atividades, como cuidar da sua família, trabalhar e ter o seu lazer.